Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Quero já saudar o professor José Lemos, que está com a gente aqui, deputado Lemos, já de longa caminhada, né? Um bravo guerreiro também da educação, né? No estado do Paraná. Boa tarde, professor. Dá já o seu oi para nós.
Boa tarde, Dimara. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a quem está ouvindo, a quem está assistindo. Quero parabenizar o Coletivo Humanidades, parabenizar o programa, né? E parabenizar também aqui o tema de hoje, né? E também cumprimentar a professora Thaís Mendes, que lá no Conselho Estadual de Educação tem feito um trabalho muito bonito, muito sério, na defesa do interesse público, na defesa da educação pública de qualidade. E o Coletivo Humanidades, que vem fazendo a diferença, né? Construindo propostas, né? Fazendo bons debates e saindo para além das paredes, né? Das salas de aulas, né? Indo para as redes sociais, né? Fazendo o bom debate na defesa da educação pública de qualidade.
Professor Lemos, eu queria já começar perguntando, fazendo uma reconstituição lá em 2016, 2017, né, o senhor já era deputado na época, quando a lei 13.415 ela foi aprovada, como que isso foi recebido pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa? Quais eram as expectativas que se construíam? Quais eram as críticas? Quais eram os questionamentos desde lá de 2017?
Veja, nós estamos muito preocupados. Desde o início, a APP vem levantando os temas, né? E nós, evidentemente, queremos educação pública que seja para formação plena. Não só a educação pública, mas a pública em especial, que é onde nós atuamos, que a educação seja para formação integral, formação plena dos nossos estudantes. Então ela não pode ser dirigida. Tem que ter formação geral, universal. Não pode preparar apenas para o mundo do trabalho. Então não pode pôr na cabeça dos nossos estudantes, né, que eles já têm que escolher na sua adolescência, né, que profissão que eles vão desenvolver. E também para algumas profissões, que nessas profissões não precisam, por exemplo, de ter acesso à filosofia, à sociologia, à artes, que não precisam ter acesso ao conhecimento que é conhecimento geral, e que precisam conhecer apenas uma parte. Com aquela parte eles vão exercer as suas profissões. Então não dá para ser desse jeito. Então é com muita preocupação que nós estamos vendo o avanço no Brasil da reformulação do ensino médio. Eles chamam de novo ensino médio. E isto para nós não é uma proposta nova. É algo que está sendo repaginado e algo que segrega, que é um verdadeiro apartheid social. Você faz uma escola diferente para poucos, para que eles se preparem para dominar a maioria, e uma escola para dominados, uma escola para formar trabalhadores dóceis, né, e que se submetam ao controle e à exploração do capital. Isto não é bom, isto é perverso, e por isso discordamos e não queremos que este projeto avance no Paraná. Já sabemos que a proposta que a Secretaria de Estado de Educação tem para o ano que vem, ela não é boa, chega a ser pior do que alguns estados já estão implementando.
É, o Francisco chegou aqui, aí eu fechei e me esqueci. É, o professor Leno fala, né, sobre essa preparação para o trabalho, e a gente sabe que a minuta da deliberação do Conselho Estadual de Educação trazia como obrigatoriedade a oferta dos 4 itinerários formativos. Mas hoje a gente sabe que a sede vai ofertar estes itinerários de forma integrada. Então, é mais uma preocupação. Por isso que a gente chama este novo ensino médio de nem-nem, né? Nem vai ofertar uma formação integral e nem vai formar para o mercado de trabalho. Né? Então, queria que a professora Thaís, ela comentasse, né? Porque a gente considera isso mais uma maneira de precarizar a formação dos estudantes, dos e das estudantes do estado do Paraná. Né, e acaba de vez com a falácia de que eles e elas vão poder escolher a sua formação. Né. Como que você avalia, Thaís, essa escolha da sede, este caminho que a sede resolveu seguir?
É bem complicado, né? Eu queria dizer o meu muito obrigada, né, professor Lemos e para a professora Edmara também pelas palavras, enfim, e dizer que eu estou lá no Conselho Estadual de Educação representando a PP Sindicato. Fui eleito numa assembleia, certo? E as minhas orientações, os meus votos, o meu posicionamento segue, na verdade, o posicionamento da categoria, né? Eu estou lá para representar a categoria. Eu sempre digo que não é, o voto não é da conselheira Thaís, o voto é da PP Sindicato, a qual eu represento ali. Muito me orgulho. Tenho, inclusive, dito que todos os meus posicionamentos, meus votos e as minhas indagações ao conselho e os debates não me violentam, porque é justamente aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo, né? Então é importante esse registro e também, né, o meu muito obrigada, né, pelas palavras do professor Lemos, nosso deputado aí que defende a educação, e da professora Edmara também. Bem, sobre essas condições aí dos itinerários que estão integrados. Em outros debates eu já tenho falado sobre isso. Nós tínhamos a formação geral básica, que ela era de 2.400 horas, 800 horas no primeiro, 800 horas no segundo e 800 horas no terceiro. Aqui no Paraná, a deliberação, ela trouxe 1.800 horas como obrigatoriedade da formação geral. Então, nós tivemos uma queda, né, do que era a formação geral básica. De 2.400, ela foi para 1.800 horas. As 1.200 horas restantes são destinadas aos itinerários formativos. Então, aqui cabe uma observação. Até mais ou menos abril, maio deste ano, o conselho, a comissão que estava estudando o documento, que fazia parte dessa comissão, ela entendia e defendia que as escolas deveriam oferecer pelo menos os 4 itinerários formativos. O 5º itinerário, que é a educação profissional, ficaria a critério, inclusive, das condições das escolas. Nós tivemos aí de repente, mudou de caminho, né, na comissão, essa opinião. Eu entendo que foi, inclusive, por interferência da CED, né, em alguns conselheiros que defenderam, que poderia ter os 4 itinerários formativos e também os itinerários integrados. Então, agora eu vou ter, a secretaria propõe itinerários integrados. Eu vou ter linguagens e suas tecnologias junto com ciências humanas. Vou ter matemática e vou ter também as ciências naturais. Ou seja, eu não vou ter aprofundamento em nada, porque eu peguei as 1.200 horas e vou dividir elas em 2 itinerários, vai ficar 1.600 horas para um e 600 horas para outro. Ou seja, o que já era ruim, ficou pior ainda, né? Então, essas condições é importante que a gente faça o debate, por isso que a gente tem falado tanto dessa importância das pessoas se apropriarem do documento, por isso que a gente tem ido em todas as reuniões, feito debate, eu tenho ido em escolas, inclusive, fazer debate com os diretores e com os estudantes também, junto com os professores, justamente para alertar sobre essas condições, a precarização que nós vamos ter da formação geral básica, como bem falou o professor Lemos, dentro desse contexto que é o contexto da garantia e do direito do acesso e da qualidade da educação como um todo, né, pela formação integral aí também.
Professor Lemos, eu queria perguntar com relação à atuação da Comissão de Educação atualmente. Né? O que essa discussão, ela, como que isso se desenvolveu dentro da Assembleia Legislativa, ou se não há interesse em se falar sobre a reforma do ensino médio, né, e principalmente abrir para o debate público, né, como que tem sido o posicionamento, né, eu sei que o senhor é membro da comissão, o senhor não é o presidente da comissão, né, mas como que isso tem se desenvolvido dentro, né, da Casa Legislativa? O senhor percebe que há uma preocupação por parte dos membros da Comissão de Educação sobre as consequências que a reforma, né, gerará nas escolas? Ou esse é um debate que acaba sendo ficando em segundo plano ou, né, em terceiro plano, talvez em algum outro plano, em que ainda não fica visivelmente para a sociedade perceber, né, qual que é a atuação da Comissão de Educação na discussão sobre a reforma do ensino médio no Paraná?
A Comissão de Educação na Assembleia, ela é composta por 7 deputados. 6 deputados são deputados que seguem a cartilha do governo do Estado. E o presidente da Comissão de Educação é o deputado Sembacre, que é o líder do governo na Assembleia. Então, quando ele pede para votar sim, os deputados votam sim, os deputados da base do governo. Quando ele pede para votar não, eles votam não. Isso é no plenário, mas isso também é na Comissão de Educação, que ele é o presidente. Então, o que o governador quer tem sido aprovado. Então, e debates também, para aprofundar os temas que são interessantes para a educação, eles não têm acontecido. Nós temos provocado muitas vezes a Comissão de Educação para fazer debates, mas é muito difícil. Então vamos olhar a lei que aprovou, por exemplo, no ano passado, a extinção do cargo de funcionário de escola, agente 1 e agente 2, com as bênçãos da Comissão de Educação. Um voto contrário é o voto do professor Lemos. Vamos observar também a lei que mexeu com a eleição de diretores, que proibiu, por exemplo, a eleição de diretores em escolas em tempo integral. Então, veja o que aconteceu. Um voto do professor Lemos contra, os outros todos a favor. Vamos olhar também outro projeto que passou por lá, escola cívico-militar, apenas o voto do professor Lemos contra. E não tem debate. O debate é muito rápido para poder atropelar e aprovar. Então, muito difícil mesmo é a Comissão de Educação. Não dá para esperar que a comissão, com esta composição, vá fazer a defesa daquilo que nós defendemos. Eu estou cumprindo lá mandatos na Assembleia, não é o primeiro, eu nunca consegui ser presidente da comissão, nem ser vice-presidente da comissão, porque eu estou na oposição. O governo não deixa, ele coloca os deputados dele, deputados que não conhecem a educação, não entendo educação, eu sou o único professor lá, professor há 38 anos, mas nós temos poucos deputados, por isso não temos direito, por exemplo, de presidir a Comissão de Educação, e é a área que a gente conhece profundamente e podia contribuir mais. Mas assim, mesmo que eu estivesse presidindo a Comissão de Educação, é importante dizer que só o presidente também não muda os projetos. Então, são 7 membros da comissão, 6 membros não estão preocupados com o que nós estamos falando, com o que nós estamos dizendo. Olha a homeschooling, acabou de ser aprovada lá na Assembleia, passou pela Comissão de Educação, o único voto contrário foi do professor Lemos, foi o meu. E no plenário foi votado, foi aprovado. Tivemos lá, então, 6 votos contrários. O restante tudo a favor. Então veja que não é fácil. Nós estamos com uma composição desleal. A maioria dos deputados segue o que o governo propõe e acabam defendendo o que o governo propõe. Então, aquele espaço é um espaço difícil do debate. Por isso, nós precisamos participar da política para termos mais representação e para fazer com que a política se preocupe com aquilo que é importante para o desenvolvimento do nosso povo. E a educação, ela é fundamental para o desenvolvimento pleno do nosso povo.
Nós vamos chamar o intervalo mais uma vez agora e já vamos caminhando para o nosso último bloco, né, de diálogos aqui.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.